E aí,
gay? Não, hoje eu tô rebelde, não quero cair nesse Paulo. Sistema de
E assim começou a revolução bissexual.
Paulo acabou de inventar a sigla.
Já comecei a com barraco, no ar. Entendeu? Porque não dá, cansei, basta, chega, enough.
Gente, que sexta quente, hein? Começou bem essa sexta-feira.
Hoje é sexta. Nossa, bora acordar. Ixi, vou ter que editar esse programa daqui a pouco, não. Como é que vocês estão,
hein?
Eu hoje estou com calor, porque aqui no Rio de Janeiro resolveu aparecer o bendito do sol.
Glória!
Então, eu estou agradecendo, assim, estar quentinho hoje. Talvez amanhã esteja reclamando, mas hoje está tendo uma felicidade.
Olha, posso dizer que são 10 da manhã e ainda não choveu em São Paulo. Mas é questão de tempo, né, pessoal?
Vitórias.
Daqui meia hora,
todo mundo sabe.
Do nada,
todo mundo sabe. Ontem fez sol até por bastante tempo, viu? Aí eu já fiz o quê?
É, uns 15
já
minutos,
já fui no Parque Augusta,
né?
Aqui, né?
Bicho, eu não fui ao Parque Augusta até agora. Vou perder minha carteirinha de gay, né?
Gente, ó, a real sobre o Parque Augusta é legal ter um parque perto de você, se você mora por aqui. Mas ele não é tão incrível assim.
Você mora mais perto
do Ibirapuera, né? Eu acho.
O que tem de bom pra fazer lá? Me conta pra mim, que sou de fora.
Não, Ibirapuera dá pra eu... Se eu for andando ao Ibirapuera, eu levo meia hora e 40 minutos. É longe, tem que fazer um exercício pra
Mas é uma descida.
É uma descida?
É uma reta.
Porque eu vou pela Brasil reto.
Ah, tá.
Você vai por onde? Você ia por onde? Pela Brigadeiro?
Eu descia Rebouças até o McDonald's da Henrique Schalman e aí sim ia reto.
Então, esse é o caminho que eu faço.
Esse é o caminho que eu faço também. É.
Paulo,
esse
que eu faço. Em São Paulo.
Agora aqui, ô Felipe Dantas, você fez uma coisa muito importante essa semana,
gente,
né? Que foi transferir seu título. Confere.
Amigas, sim. Eu vou dar um recado pra você, LGBTQIA+, que realizou seu sonho de morar na Santa Cecília, na Bela Vista, veio pra São Paulo com um sonho, veio pra São Paulo pra construir a sua carreira, pra pegar um monte de outros LGBTQIA+. Mas e aí
ou
chega
mudou
na
de cidade simplesmente, né?
Ou mudou de cidade simplesmente, ou mudou de bairro, que foi o meu caso, porque
sim.
São Paulo é gigantesca, né?
Justo.
Transfira a porra do seu título, porque não adianta nada ficar compartilhando meme Lula 2022, e aí chega no dia e você vai justificar voto porque você mudou de cidade. Não adianta. E aí como uma boa pessoa, como um bom repórter, honrando meu diploma, que na verdade não tenho, fui transferir meu próprio título. Eu votava na Zona Norte, que é bem longe de onde estou morando agora, e meus pais estão morando em Bertioga. Então, assim, eu teria que ir lá por conta própria, gente. Ah, não. E aí, aí eu mesmo fui no site do TSE. E aí, nossa, é muito fácil, gente, eu realmente tô muito chocado, porque em menos de 10 minutos, eu já fiz tudo. Eu acessei lá o site do TSE, aí lá tem a aba Eleitor e Eleições, aí você clica em Título Eleitoral, e depois tire ou altere o seu título. E aí você vai tirar uma foto sua segurando RG, aí uma foto frente, uma foto verso do RG, e a foto do comprovante de residência. Aí você vai lá preencher a sua fichinha, sobre seus dados, onde você tá morando e não sei o quê. E aí já aparece todas as opções de lugares pra votar perto da sua casa. Aí você seleciona um, bum, foi pra análise. É muito fácil.
Pronto,
eu fiquei,
só isso.
Assim, eu tô acostumado.
Tranquilíssimo, gente.
Com as merdas de burocracia. Assim, acessar site de qualquer coisa de governo, você vai receber ameaça de vírus, não vai abrir porque diz que o site não é seguro. Aí ele vai sair do ar, ou o design vai ser feio. Ou vai travar.
Abre no Explorer.
Exato. Sim.
Mas
não
o site
foi esse
do
TSE, caso,
não,
gente.
Não, gente.
Não foi esse
pois
o caso.
É.
Foi muito fácil. Então, por favor, tire 10 minutinhos. Você, sei lá, vai fumar um cigarro e altere seu título.
Menina, marcaram a mim, a Marina, Santa Helena, o Felipe, a Bárbara, o Samir, numa matéria. Jovens voltam a fumar. Por que que me marcaram nessa matéria essa semana? Eu não sei. O que que eu tenho com isso? Eu nem sou jovem. E que outra, eu sei... É péssimo, gente. Fumar faz mal à saúde. Militei. Outra Nossa. Coisa importante, gente, a gente tem ouvintes muito jovens, então se você fez 16 anos ou vai fazer 16 anos esse ano, você pode tirar o seu título também, pegar as informações aí no site do TSE, como o Dantas falou. Essa semana, inclusive, eu recebi uma DM de um ouvinte que tem 15 anos.
Meu Deus.
E tá gravando um podcast.
Coitado.
E vai lançar, gente.
Merda.
Ela ouvindo tanta besteira, agora bateu um peso na consciência aqui. Fala, meu Deus.
Não, para. Eu pedi pra, assim que ele lançasse o podcast, que ele me mandasse o link, aí eu vou mandar pra vocês ouvirem também. Outra coisa muito importante, gente, vote em 2022, né? A gente tem eleição pro Senado, a gente tem eleição pra governador, deputado federal, deputado estadual, então é importante que a gente vá à urna, escolha o nosso candidato, né? Porque a extrema-direita, as pessoas que estão destruindo a Fundação Palmares, as pessoas que impedem que a gente discuta a sexualidade na escola, elas estão organizadas e elas vão à urna. Então, a gente tem que ir também pesquisar os nossos candidatos, procurar pessoas que estão envolvidas com causas sociais, movimentos sociais, pessoas que pensam na nossa comunidade e trabalham por ela, porque o nosso voto faz, sim, muita diferença, gente. Fé no voto. O voto é, voto é a nossa principal... Nossa principal arma para fazer o país mudar. Então, assim, tem que votar assim, regulariza a sua situação e a gente se vê na urna, caralho!
Por favor, hein?
Exato!
Vote 2022.
Gente, exato. Antes de a gente começar o episódio, que, aliás, eu amo esse tema, pois eu sou uma pessoa que tem brigas imaginárias e às vezes ela sai da minha... E às vezes elas saem da minha imaginação e vão para
Twitter.
Não, não agora que eu estou na era clean. Mas eu queria me solidarizar e comentar o que aconteceu com a Deia Freitas do Não Inviabiliza essa semana.
Isso.
Que foi um episódio de racismo horrível. A Deia Freitas, a maior podcast do Brasil, sem titubear, a gente pode afirmar isso. Não só em termos de audiência, como de qualidade de trabalho. Abriu uma vaga de roteirista específica para mulheres... negras, indígenas e pardas. E a internet, e aí eu digo uma coisa pra vocês, não sejamos esses brancos, gente. As pessoas brancas começaram a usar a carta do racismo reverso, como se a Andrea estivesse discriminando as pessoas brancas quando ela decidiu fazer uma vaga especificamente para as mulheres negras, indígenas e pardas. E aí a gente precisa falar de uma coisa que é o seguinte, não é verdade, gente. Ela não só está protegida pela lei, para divulgar essa vaga, como o que ela faz é bastante importante. Ainda mais no meio como o nosso da comunicação, em que somos maioria, nós brancos. Os roteiristas, os podcasters, os comunicadores, os jornalistas. É um ambiente majoritariamente branco. Então, que cada vez mais pessoas possam divulgar e promover essas vagas, né? E que droga, né? Como é difícil ser uma mulher negra bem-sucedida no Brasil. Os racistas não aceitam.
Então, não aceita. Eu espero que venham mais pessoas em posições como a dela, posições de tomar decisão, de gestão e tudo mais, para trazer mais vagas desse estilo. Acho muito... É muito... Cara, na minha cabeça é muito difícil essa situação de ver como as pessoas se incomodam... Pessoas não, vou ser bem específico agora. Como brancos e racistas se incomodam com uma coisa que... É nítido, é criando oportunidade para as pessoas que são marginalizadas pela própria sociedade. É uma pessoa que está ali querendo fazer uma causa justa e uma causa necessária para colocar essas pessoas no mercado de trabalho e as pessoas estão indo contra. Então, inclusive, ela teve um relato que ela falou que pessoas brancas mesmo estavam mandando o currículo como se ignorando todo o fato de que todo o critério que ela criou nas vagas, gente, que ela estava abrindo para poder achar essas pessoas, sabe? Então, além de dificultar o processo dela de conseguir achar essas pessoas, né? Porque tá flodando o e-mail dela de coisa, ainda tá sendo atacada pela internet desnecessariamente por uma causa tão justa e tão necessária nos dias atuais, sabe?
O horror que foi a campanha difamatória que fizeram contra ela é assim... Não direi inimaginável, pois estamos no Brasil, mas foi muito doloroso de ver. Então, toda a força dela... Tamo com você, mulher. Tamo você, você é foda, né? Demais. Com...
Nossa, é incrível. E é uma pessoa muito sensível, né? Tipo, empática, mas e ao mesmo tempo muito leve e divertida. Sim. Adoro a Dani.
Eu me lembro quando ela foi gravar o Indiretas, eu tava morrendo de medo, né? Não, gente, era alguém muito importante. E aí ela não grava com vídeo aberto, né? Eu falei, ai, também não vou gravar, não vou ficar eu aparecendo. Ela entrou, eu já falei, olha... Deia, eu sou muito tímida, eu tô muito nervoso. Ela, eu também sou, vambora que vai dar certo. E aí, gente, indo pro programa, vocês brigaram imaginariamente com quem já hoje? São 10 da manhã,
inteiro.
Já deu pra brigar com alguém?
Que isso, já?
Na minha cabeça, já briguei com você, Thiago, inclusive, naquele dia. Não, brincadeira.
Comigo foi no ar, então briga comigo.
Briga comigo agora. Me mandou em direta às 8 horas da noite, meus amores. Tô brincando, acho que isso aconteceu.
O que de fato eu fiz foi adiantar o indiretas da semana, e depois achar uma outra história e mudar no dia. Isso eu fiz.
Doida mesmo da cabeça. Lá, maluca.
Eu falando tóxico, dizendo que eu no WhatsApp. Não, pode mudar sim, eu tô aqui pra mim.
Mas na cabeça dela... Na cabeça dela, ela tava... Bicha, filha da puta, não para de inventar moda. Pra que vai gravar outro? Que merda.
Que horror.
Ai, olha, você falou gente... de brigas imaginárias. Eu acho que um lugar muito propenso aqui, pelo menos comigo, sempre quando eu tô tomando banho, é o momento que a gente fica pensando na vida. E se eu discutir com alguém durante o dia, é na hora do banho que vem aquela coisa. Não, podia ter falado aquilo, né? Não, mas aí a pessoa vai responder assim. Não, vou responder assado. Aí eu começo uma discussão, eu ali e o chuveiro, entendeu? Pra ver se eu consigo imaginar uma discussão legal da qual eu vou vencer. Porque o importante é vencer.
Tem o chuveiro, isso. Parece que a água cai em você, ela te transforma num... Ela te traz superpoderes, porque você consegue raciocinar sobre tudo da sua vida. Você fala, mano, por que, que eu não falei isso? Mas o fulano também é filha da
sim,
puta.
Sim, não, mas ele é filha da puta. Não
acredito. E lavando a barriga. Não é possível, gente. O que isso tá acontecendo?
Amigas, é exatamente sabe uma coisa assim. Que eu percebi? Eu tenho uma relação completamente funcional com o banho.
Você toma banho, então?
Eu tomo banho, importante. Mas eu não fico muito...
Justo, né? Ele foi tomar banho e ele esqueceu de tomar banho.
Não, eu acho só pra checar, eu quero saber as informações completas.
Porque depois da opinião polêmica que eu tomo um banho um dia sim, um dia não no inverno...
Ah, teve isso mesmo, teve. É verdade.
Rolou. Mas eu não fico divagando muito no banho, sabia? Eu fico assim, ah, agora eu vou lavar meu cabelo, ah, agora eu vou lavar meu corpo, não esquece de nenhuma parte.
Ai, meu, que banho chato, hein?
É, que aqueles. Não, e diria
fiscal
mais.
Fiscal de banho.
Um banho pouco produtivo. Não tem entrega de conteúdo esse banho. Ah,
gente, desculpa, mas pra mim, banho tem que ser assim. O planeta tá em crise.
Fecha o chuveiro. Aí você faz uma performance, entendeu? Aí você faz uma performance, ou você faz uma discussão. Aí você desliga o chuveiro, faz a performance, depois você volta, entendeu? Pra não ter um problema de crise hídrica no país.
É, olha a água aí, gente.
Mas agropecuária.
Eu teve uma época que eu imaginava tanto as brigas na minha cabeça, bem ali no meião da pandemia mesmo, que não acabou, gente. Então, dá uma segurada aí, olha o Omicron. Acordou com uma dorzinha de garganta, acordou meio ruizinha de resfriado, faz o teste. Tá em falta o teste? Tá difícil de fazer, eu sei. Mas faz, não fica espalhando o vírus não, tá? Eu falava sozinho, assim... O Bruno, você tá falando sozinho?
Lelé, total.
O que tá acontecendo? Eu falei, ai, pô, cheguei nesse estágio. O Bolsonaro, filha da puta. Ficava o dia inteiro assim, parecia uma véia doida. Mas sabe o que eu acho? As brigas imaginárias da nossa cabeça, muitas delas são elas estão relacionadas a coisas que a gente gostaria de ter falado e não falou. Vocês não acham?
Não, eu acho que pra mim o que pega mais da briga imaginária não é sobre nem o que eu poderia ter falado ou não falei, mas é sobre o que poderia acontecer. Eu acho que a maioria das brigas imaginárias são eu pensando em atitudes e cenários e coisas que poderiam incomodar e poderiam causar um conflito. Os meus barracos imaginários... Na verdade, nem são barracos que existiram de fato. Eu fui tão longe nas situações imaginárias que eu penso assim, isso aqui com certeza vai dar briga. Se eu fizer isso aqui, eu com certeza vou desagradar alguém. E aí o que que vai acontecer quando essa briga acontecer? E o que que eu vou falar? E aí chega na hora, não acontece nada, as pessoas falam, não, sabe, não pode ser assim.
Chega na hora, eu saio chorando, entendeu?
Sim.
Mas agora você falando
das minhas
isso...
armas, da minha munição.
Mas agora você falando isso, e por isso que eu falei também, porque eu acho que discussão imaginária, pelo menos pra mim, às vezes é você planejar uma discussão. Por exemplo, você tem um assunto pendente com alguém. Aí você sabe que aquele assunto vai dar uma discussão. Aí eu já fico em casa como? Vou falar assim, assado. Ah, não, se eu falar assim, a pessoa vai responder assim. Então, pera lá, se ela responder assim...
Nossa.
Ah, eu posso fazer isso aqui. Ah, eu posso lembrar daquela coisa lá de 2015 que ele fez, né? Entendi.
Nossa, você pensou...
O problema dessa situação, Paulo Correa, é o seguinte... A gente não combina com a pessoa o que ela vai falar. Então
exatamente,
você vai preparado pra briga.
Eu vou responder isso aqui pra você e você também... vai me responder isso, tá?
E quando, principalmente, eu sou bom de brigar, gente. Eu sou, na verdade, eu sou bem bom de brigar, mas algumas coisas...
Não, sei.
Algumas coisas eu não... Eu procuro evitar e me arrependo. Então, diferentemente do Dantas, que tá pensando, se eu falar isso que vai acontecer, eu já tô pensando, nossa, eu vou falar isso, vou destruir essa pessoa. Mas...
Acabou.
A Regina Jorge. Ela.
Mas o que é ruim é quando você se prepara pra uma briga e aí a pessoa não briga com você. Já aconteceu isso com vocês?
Já.
Então, mentalmente, você
sempre
destruiu a pessoa, pensou nos argumentos, falou: ah, é? Então ela vai ver só porque eu vou falar isso, isso, aquilo, outro, vou lembrar de tal coisa que ela falou. Aí você chega e fala: então, fulano, queria falar sobre determinado assunto. Fulano, ah, concordo com você. Puta que pariu, eu tinha me preparado pra essa briga,
fácil,
gente.
Sim. Era
nossa,
assim.
Eu creio que essa etapa
que
aqui agora me desarmou todo.
Não, não, não. Você não concorda comigo, não. Agora você vai ter que discordar.
Discorda agora.
Porque eu quero
agora
brigar com você. Você não tem esse direito de concordar comigo. Discorde agora. Discorde agora.
Ai, não. Super. Já caiu nessa situação de que você tava planejando, você foi todo peitudo pra cima da pessoa. A pessoa... Não, é verdade. Você tá certo. Desculpa.
Que
não,
ódio.
Não era pra eu ter... Ai, eu falo...
Que ódio. Putz, é bom,
mas
na hora da
melhor
um
do que
close,
ter,
né?
O que aconteceu o barraco, mas perdeu, ficou, esquentou a cabeça à toa, né? Acho que essa é a minha maior coisa de barcos imaginários, mas eu também sou, porque assim, às vezes, o que acontece? Você tá imaginando o barraco na sua cabeça, aí ele acontece, e o que você faz? Não age da forma que você planejou. Você é complacente.
Ah, sim.
E aí, além de você imaginar o barraco, depois você imagina que você falhou e que você não disse que você... Aí você imagina o que você queria ter dito. Assim, eu acho que eu não tenho nenhum caso de barraco bem sucedido, viu, Mona Amores?
Jura? Ah, ixi, eu tenho... Ixi. Nossa, toda semana eu tenho um que deu muito certo. Por isso que a briga imaginária me incomoda tanto, porque ela me leva para um lugar que era... Que pena que eu não consegui me posicionar naquela situação. E aí eu acho muito ruim, porque muitas vezes a determinada situação não era nem motivo de briga. Então você fica com raiva por não ter se expressado. Por exemplo, um amigo te fala uma coisa que você não gostou. Tipo, nossa amiga, como você tá relaxada, hein? Sei lá, coisas que amigo falam pro outro, sabe?
Sim.
Nossa amiga,
sim,
desculpa, mas aí você foi muito escrota. O cara nem te maltratou e você inventou coisa na tua cabeça. E aí na hora você não responde. Aí você guarda uma raiva da pessoa... Que na verdade é uma raiva de si mesmo, porque era só você falar, nossa amiga, que grosseria, por que, que você falou assim comigo? E aí fica depois a briga imaginária, é aquela situação não resolvida, mal resolvida, e que às vezes eu acho que perde até o timing. Então, corre o risco de você virar aquela pessoa que, nossa amiga, lembra no ano passado quando você me disse tal coisa? Aí se bem que nunca é tarde. Acho que nunca é tarde. Eu acho bom falar.
Eu acho que essa conversa é válida. Mas precisa acontecer de uma forma que não pareça que você quer resolver uma coisa de muito tempo atrás. Por exemplo,
faz isso?
Assim, gente.
Bom, Paulo, o canceriano vai explicar, porque o canceriano sabe fazer isso.
Deixa eu pegar
uma
canetinha aqui rapidinho.
Eu falo,
anotar,
por exemplo,
que eu não tô sabendo.
Primeiro que eu não crio uma cena em cima dessa conversa. Tipo, eu normalmente pego algum... Sabe quando você tá num clima existencial com seus amigos? Tipo, vocês estão os dois conversando sobre problemas e não sei o quê. Aí eu meio que entro num assunto que serve de contexto... Ah, gente, é o canceriano falando aqui. Eu entro num assunto que serve de contexto pra falar aquilo. Aí eu falo assim... Então, por exemplo, lembra quando aconteceu aquilo em 2018? Eu queria muito ter dito pra você que tal, 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 tal coisa. Porque, na verdade, eu me senti de certa forma. Mas eu não consegui falar pra você.
Dantas, mas não, não funciona a sua tática. Você parece uma pessoa rancorosa que não esqueceu de algo.
Não, funciona super. Inclusive, eu tive uma conversa assim recentemente com um amigo. Deu super certo.
Que bom, bicha, fico feliz, não tô xoxando, mas tô dizendo, pra mim, uma pessoa que chega pra mim e fala, nossa, lembra em 2018 quando você falou isso? Eu falo, viado, mas, eu não lembro o que eu comi ontem.
Por isso que é importante, por isso que é importante o clima existencial, quando tá todo mundo se abrindo um pouco sobre os problemas.
Os dois tem que
estar
ali no mesmo mood de, ai, reflexões da vida e
pra
tudo
mim
mais.
Tem que esperar o contexto.
Pra mim, clima existencial são três drinks. Três drinks eu tô no clima existencial.
Ai, gente, inclusive, pausa, falando em drink, crise existencial, o episódio de Just Like That de hoje, de ontem, que saiu na quinta-feira.
Ai, eu não vi ainda!
Não vi ainda. Milhões. Eu acho que é o meu episódio favorito até agora. E eu acho que é o que mais se assemelha ao que era Sex and the City, assim. Tá muito bom, gente.
Ai, eu quero muito ver. Mas tem uma coisa me incomodando demais, gente. A Lacey da Miranda não dá mais, gente. Pelo amor de Deus. Tá parecendo o professor Raimundo, gente. Escolhendo o professor Raimundo, tá ruim aquele cabelo. Gente, vamos dar um jeito naquilo ali. E a Cynthia Nixon, que é a atriz, que inclusive dirigiu, né, o penúltimo episódio, ela aparece no Instagram com um cabelo grisalho maravilhoso, que eu acho que é um dela mesmo. Precisa botar
que
aquela
peruca. Né?
É, muito bizarro.
Agora já tá gravado, né?
Agora já tá gravado também, só e vai consertar é na segunda temporada.
O pior é que, assim, tá super bom esse episódio, mas já é o penúltimo, né? Semana que vem acaba a temporada.
Ah, jura?
São 8 episódios só, se não me engano.
Eita. Oh, que pena.
Sabia.
Agora, vocês não acham também, voltando à história das brigas imaginárias, dos barracos imaginários... os barracos imaginários também às vezes evitam a gente de criar conflitos desnecessários, então são uma oportunidade de você refletir e pensar na situação de verdade, porque também o contrário que é você brigar por qualquer coisa não é legal, né?
Gente, eu passei por algo assim, muito recente, que eu catei uma coisa que me incomodou muito e eu pensei assim, eu preciso me pronunciar, mas
precisa.
Aí guardei. Preciso. Qual a sua chance de eu sair de louca nessa situação? E aí guardei. É de bom tom. Aí eu guardei e processei e realmente consegui falar: não, eu realmente não tô. Vai ser bem viajado se eu discutir sobre isso aqui.
Uma coisa que eu penso quando você tá. A gente tá falando de discussão imaginária, são duas coisas. Eu acho que às vezes ajuda você a saber reagir em certas situações. Quando você começa a imaginar, você já pensa, tipo, ah, se alguém um dia, sei lá, tô dando um exemplo, me chamar de viadinho na rua, vou gritar e falar assim, ô, filha da puta, entendeu? Tô dando um exemplo aqui de discussões aleatórias. Eu acho que ajuda você a se preparar a como reagir ou não reagir, caso você não queira também, mas acho que é muito, pra mim é o melhor exercício que tem pra você pensar na situação, às vezes é você voltar nela realmente e pensar, tipo, ah, não. Aí ele falou isso, pô, mas será que faz sentido? Óbvio que quando você volta numa discussão, às vezes você não quer ficar refletindo sobre o lado do outro, né? Vamos ser sinceros.
A reflexão é minha, eu que mando, é o que
exatamente.
Eu quero, né?
Mas eu acho que é uma boa saída pra você parar, pra pensar e olhar the big picture, né? O geralzão da discussão pra ver se valeu a pena, se não valeu a pena, se tem que rever alguns conceitos, algumas coisas naquela relação, naquela amizade e tudo mais. Eu acho que é um excelente momento
aí,
de coisa.
Mas aí dentro do que você falou e inclusive percebeu, a grande desvantagem é que você nunca vai saber o que o outro pensa. E eu acho que isso que é ruim, porque assim, muitas vezes a gente numa briga imaginária... fica inferindo, ah, mas o fulano pensa desse jeito, ah, mas ele acha isso de mim, ah, mas ele vai se posicionar dessa forma nessa situação. Você não dá a oportunidade da pessoa de ela existir de fato naquela conversa. Então, assim, é uma situação bastante cômoda, porque você evita qualquer atrito. Então, pode ser legal, ah, eu não tô afim de brigar hoje, vou brigar só na minha cabeça. Por outro lado, ela... trava um diálogo que podia ser super proveitoso, produtivo, da onde ia crescer uma intimidade, da onde pode melhorar uma relação, né? Quantas vezes a gente não tá numa relação de amizade, mesmo numa relação de trabalho, ou até num relacionamento amoroso, gente, e deixa de expressar as coisas que a gente pensa pra evitar conflito, e isso impede que a relação cresça, floresça, que a intimidade se fortaleça, porque assim... Você fica o tempo todo topando tudo, fugindo de briga, brigando só na sua cabeça, a pessoa não tem a chance de saber quem você é, do que você gosta. Então, assim, ai, topei, ai, vamos no Mac, ai, não, quero ir no Bob's. Aí você vai no Bob's querendo ir no Mac. Aí você fica,
puta, quem faz isso?
Toda vez, eu não sei quem faz, mas... Ai, gente, e assim a gente perde o patrocínio. E aí você vai, pra lanchonete Y... Ai, queria tanto ter ido na X, ele nunca vai na X. Se você um dia falar, olha, eu quero ir em tal lugar, eu não quero ir nesse. Parar de brigar na sua cabeça e levar a discussão pro mundo real. É bem mais legal, vai ser muito... Você, e a sensação de alívio que você vai dar, e você é mais honesto com a pessoa, inclusive,
sim,
né?
Sim, você falou uma parada que é muito verdade, porque quando a discussão tá na nossa cabeça, além da gente tá não vendo o que a outra pessoa é, né, o que a outra pessoa diria... A outra pessoa também não tá vendo o que você tá sentindo, como você tá naquela situação. Então, tipo assim, é uma via de mão dupla pra você invisibilizar a pessoa e você mesmo naquela relação, sabe?
É ficar parecendo que você é uma garota falsa, entendeu?
Uhum.
Porque, pra pessoa...
Que na cara
pode
não fala
acontecer?
Nada, mas no Twitter tá lá, ó, jogando tudo, reclamando tudo.
Bom, quem nunca, né? Não vamos criticar. Mas a questão é... E aí, rapidinho, Dantas, e aí o que parece? A pessoa não sabe, ela tá achando que você tá amando tudo.
Uhum.
E por dentro você tá lá, amarga, feito um maracujá seco e podre. Consumido. Consumido pelo ódio e pela raiva, os seus órgãos apodrecendo por dentro. Porque a raiva fica com você se você não passa pro outro.
Uhum.
E ela te destrói. E vai te destruindo aos poucos. Quando você vai ver, você virou presidente do Brasil. Então não pode, a gente tem que falar as
coisas.
Tem que falar as coisas que você pensa, às vezes. Né? E achar o seu jeito de falar isso. O que, que você ia falar, Dantinhas?
Não, eu acho que isso que você falou é realmente extremamente importante. E eu posso me usar como exemplo de o que, que acontece quando você não faz isso. Porque eu acho que foi basicamente esse um dos principais motivos que o meu último namoro não deu certo. Porque eu não sou uma pessoa que consegue falar sobre as coisas que me incomodam com medo de desagradar os outros. Só que o que acontece? O perigo do conflito imaginário, que eu tô usando conflito imaginário porque vai além do barraco. Pode ser coisas muito mais não tão agressivas assim, né? É que, às vezes, eu imagino um conflito que possa estar acontecendo. E o que acontece? Eu começo a agir como se esse conflito fosse real.
Ah lá, entende? Que perigo! Porque o que
aí,
acontece? Você começa a tratar
mesmo
a pessoa
caso...
como se tivesse brigado com ela de verdade,
sim,
né?
Sim, na verdade, não.
Exato! Gente, eu tô me expondo demais. Essa
aí,
bomba!
Eu faço muito
bomba!
Isso.
Bomba! Eu sou muito de fazer isso, gente. Eu crio um conflito que não existe nenhuma prova, mas eu já fui tão longe nas minhas fanfics que aí eu começo a tratar a pessoa conforme. Ai, é tóxico! Tóxico.
Dantinhas, pega leve. Todo mundo faz isso. Fica com raiva de alguém e a pessoa nem sabe por quê. E você tá maltratando a pessoa, sendo seco com ela, porque na tua cabeça você brigou, resolveu, condenou a pessoa pela atitude dela, mas você nunca contou pra ela. Aí vira um passivo-agressivo, né? Que é tipo dar umas patadinhas. Em relacionamento amoroso, gente, isso é muito comum. Principalmente quando vocês dividem o mesmo espaço. Então, assim, a DR o dia inteiro é extremamente cansativa. Né?
Sim.
O dia inteiro discutindo coisas, então às vezes, sei lá, passo aqui, vou dar um exemplo da minha vida. Ai, o Bruno deixa a luz acesa. Eu nunca vi uma pessoa pra deixar a luz acesa. É o dono da Light. Bruno, sobrenome Light, é o presidente da Light. E aí, me irrita uma vez, me irrita duas. Aí ele chega, oi amor, tudo bem? Tudo bem por quê? Começa a tratar mal a pessoa. Ele nem sabe que é porque eu tô irritado por causa da luz, entendeu?
Fala assim,
porra! Apaga a luz, caralho! Que é isso?
Você falou... Vocais. Você falou dessa situação, eu me lembrei, gente. Tem vezes que, pelo menos, isso acontece comigo. Que de vez em quando você sonha com uma situação e quando você acorda puto com a pessoa. Eu já canso de fazer isso. Sonhar tudo... cair na porrada com alguém, discutir com alguém, alguém fez merda comigo, eu acordo puto com a pessoa, falo assim,
Que ódio.
Fulano, tô com raiva de você hoje, hein? Acordei com raiva de você.
Eu faço isso. Hoje eu vou ficar o dia inteiro te ignorando no WhatsApp.
Tem um episódio clássico do Friends que a Phoebe está com raiva do Joey, sei lá, de alguém. E ela, eu estou morrendo de ódio, mas eu não sei por quê. E ela ficou o episódio inteiro com raiva dele, não sabe por quê. E aí, na verdade, ela tinha sonhado. Tinha brigado muito.
É um clássico.
Mas,
isso,
gente,
vocês
sabem, entrando... A gente já fez um programa sobre sonhos. Acho legal a gente fazer um programa sobre sonhos.
É verdade.
Né?
Gente, sonho é uma coisa
doida, né? Eu já li umas coisas
bem
interessantes sobre sonho e significado. Mas a verdade é que o sonho é uma manifestação do inconsciente de coisas sobre as quais você estava pensando. Então, talvez brigar com a pessoa no sonho seja algum sinal que você tem alguma coisa para resolver com ela, né? Ou com você mesmo.
Sim.
A minha analista diz que, grosso modo, gente, a análise é muito mais profunda, grosso modo, nós somos todas as pessoas que aparecem no nosso sonho.
Nossa. Eita,
interessante isso.
Nossa, profundo isso.
Eu tô desligando agora. Eu não vou conseguir continuar.
Então, assim, você tá fugindo do jacaré. Você é o jacaré também. Nós somos todas as coisas e pessoas que aparecem no nosso sonho.
Eu sou a Lady Gaga no meu sonho.
Ai, gente, que bom que você lembrou disso.
Eu já fui a Beyoncé, o Jay-Z.
Que delícia. Eu só quero sonhar agora.
No ano novo, gente, eu me lembro que eu sonhei que eu tinha conseguido ingresso pra ir num show da Mariah, num lugar muito caído. E eu conversava com ela, e ela me maltratava demais. Eu acordei muito triste esse
então,
dia, briguei
você
com ela.
Foi.
Brigou com ela,
você,
né?
Você foi a Mariah.
Eu fui
você
a Mariah.
Você foi o palco. Você foi a taça de vinho que a Mariah tava segurando.
Eu fui o ingresso.
Você foi o vestido que a Mariah tava vestindo.
Era belíssimo. Olha, queria ter sido aquele vestido. Belíssimo. Agora, assim, como que a gente... Eu acho que as brigas imaginárias não são... Eu fiquei com a sensação nesse programa que é 70% ruim, 30% bom. Então, assim, como... Na verdade, nunca é muito bom. Como que a gente faz pra evitar essas brigas? A gente fala na hora o que a gente pensa...
Ai, pra mim é meio perigoso, porque se eu for falar na hora, há chances de eu ser muito emotivo ou dramático.
Mas não é quem é você?
É isso mesmo, meus amores. E paciência de quem resolveu. Paciência de quem resolveu ser meu amigo.
A gente, eu acho que tem determinadas situações, gente, você tá num trabalho, por exemplo, e o teu chefe é um filho da puta, você precisa do seu trabalho e do seu dinheiro. Melhor, muitas vezes, não tô falando de situações abusivas, né, gente, pelo amor de Deus, assédio moral e etc. Mas tem coisa que é melhor você brigar na sua cabeça, entendeu? E mandar um WhatsApp pra sua amiga e falar, amiga, não aguento mais esse grandíssimo filho da puta, ele me fode o dia inteiro, do que você pegar e... descer o pau no seu chefe. Teve uma... Ai, me lembrei de uma coisa tão legal sobre isso, gente. O Harlem. Eu ainda não terminei o Harlem. Eu tô assistindo.
Eu também não.
Eu tô piramidando, gente. Tô brigando todo mundo. Vejam essa série,
o Harlem.
No Amazon Prime. Tá assim. Amazon Prime, sou o maior divulgador dessa série. E se elas vierem pro Brasil, eu quero entrevistar, pelo amor de
Deus.
Tem uma personagem que é a Andy, que é a atriz e cantora, e ela tá no musical do Corra. No final, ela topa o emprego. E aí tem uma cena... Na verdade, gente, ela é bem mais profunda do que eu vou falar agora, porque ela fala sobre racismo. Mas elas têm uma protagonista branca no filme, assim como no filme Corra, na peça também tem. E essa branca é uma racista filha da puta, na peça inteira. E aí a Andy fica puta com ela. E aí as amigas falam, Andy, mas você precisa desse emprego. Ela, mas não aguento mais, etc e tal. Aí tem uma cena que ela briga com o diretor. E o diretor fala, você tem que pedir desculpa pra essa atriz, que senão a peça não vai continuar. E aí é aí que ela fica nesse meio do caminho. Ai, a obra. Para, gente. E aí tem uma cena em que aparece a briga imaginária dela, que é o que ela falaria, e depois o que ela fez de fato.
O que ela falou de fato.
E aí é extremamente doloroso a gente se ver nessas situações, e em que sentido? De quando a gente não pode ser a gente mesmo porque a gente precisa de alguma coisa, né? Então a briga imaginária pode ser também muito dolorosa e triste, gente, porque aguentar coisas calado é muito difícil. Então, assim, talvez se você estiver tendo muitas brigas imaginárias aí na sua cabeça, vale prestar atenção se você não tá engolindo muito sapo sem precisar. né? Ou separar pelo menos os sapos que eu tenho que engolir e os sapos que eu tenho que engolir.
Exato.
Eu pessoalmente acho que a Andy, nessa cena, quem viu a série vai saber qual é. E acho que ela mesma também pensa isso, a personagem. Ela não tinha que engolir aquele sapo. É muito sofrido ela aguentar uma situação de racismo por conta de um emprego. Não tô nem comparando isso com outras situações, gente. Mas, de fato, a gente às vezes se depara com esse tipo de momento. E aí, porra, que merda. Vou ter que aguentar isso calado de novo.
Ela dá, o que eu penso, o que eu acho dali daquela cena, sem dar spoiler também, tá, galera?
É, você viu já esse episódio?
Uhum.
É muito bom essa cena. Esse episódio é um dos melhores, né?
Sim, sim. É muito. É daquele episódio que você. Dos outros você tá rindo, nesse você termina botando a mão no consciência e falando, putz.
É um episódio que questiona a mulher negra forte.
Sim. É, eu acho que ali ela fica muito num lugar de dúvida se ela agiu da maneira que ela deveria realmente, que ela fica se questionando sobre os princípios dela mesma. Eu acho que ela tem isso ali, sabe, de se questionar, tipo, ah, mas eu não sou assim, eu não sou forte, eu não sou mulherão, por que que eu não fui nessa hora? Acho que tem esse dilema ali pra ela, bem forte, então, enfim.
Sim.
Vai assistir, gente, é muito bom.
Gente, perfeito. No episódio seguinte, é um flashback de 5 anos atrás. E é babado, passado.
Eu não vi isso. Ai, parei.
Tem um negócio da Thay. A Thay, que é a sapatão, gente. Tem uma trama dela totalmente inesperada. Ela é muito boa.
Eu amo a Thay.
É muito boa. Mas já aceitei, inclusive postei esses dias no Twitter, que eu sou a Queen, então não sou a Thay. Meu sonho era ser a Thay, mas eu sou a Queen, uma palhaça romântica ridícula. Uma romântica ridícula, é isso que eu sou. É isso, uma romântica ridícula pastel. Graças a Deus ela tá pegando esse stripper agora, ainda bem.
Eu vou assistir hoje, decidi.
Ô, Dandas, sabe aquela série que a gente vê pra feel good? Veja, você vai amar, tenho certeza. Uhum.
Justíssimo. O que eu ia comentar que você estava falando sobre brigas e tudo mais, a gente comentou até um pouco, faz pouco tempo aí, né? Só voltar alguns minutos, galera. De que eu acho que tem um lado bom de você aprender a reagir, você aprender a se comportar na briga. Mas eu acho que a conclusão, pelo menos que eu chego conversando com vocês, é de que não dá para você ficar só na discussão da sua cabeça o tempo todo. Não dá para você ficar sozinho nesse lugar de discussão sempre, toda hora, porque isso não é saudável. Porque discutindo na cabeça porque você tá engolindo sapo por causa de X, Y, Z, às vezes é um sinal de que você precisa sair daquela situação. Precisa rever aquela situação.
É.
E tudo mais. Então, acho
mas
que
também o oposto
é um exercício legal para isso, sabe?
Uhum. Mas também o oposto eu acho um saco, gente. Eu conheço uma pessoa. Aqueles, é uma fofoca.
Fala na minha cara.
Não, mas eu conheço. Eu tenho uma pessoa que ela quer ter conversas muito francas e discutir um monte de coisa o tempo todo.
O tempo todo? Ah, não, pelo amor de Deus.
E aí eu fico com a gata, você precisa transformar isso num caso, por favor, por favor. Só deixa
vamos
as coisas.
Vamos falar de BBB, né? Vamos falar de BBB um pouco, sabe?
É, tipo, ai, por exemplo, sei lá, era do nível A, você foi ali no. Não gostei da forma que você me tratou no bar, porque não sei o que, não sei o que, você tava muito indiferente, você tava seco. E não sei o que, e eu só não tava num dia bom, eu não queria ter ido nesse bar. Eu tava com sono.
Mas eu acho que diz muito sobre. Eu tive esse momento, principalmente quem faz análise, né? Quem faz terapia, tem muito aquele momento que a pessoa tá entendendo ela e ela aprende que ela tem que falar tudo o que ela tá sentindo. Então é uma fase insuportável, gente. E a gente fica insuportável, porque a pessoa que nunca fala nada, quando ela descobre que ela pode falar, ela fala sobre tudo. Ai, porque o dia que você
abre
pisou
a caixa
no meu
de
pé.
Pandora.
É, teve um significado diferente pra mim, aquela pisada, você estava estranho. Então tem isso.
Você pisou e rodou o pé.
É, eu senti que você deu uma pressionada a mais. Meu dedão. O que quer dizer isso?
Então, quando você pode me abraçou, ser uma fase. Não foi tão forte quanto as outras vezes.
É.
Eu senti que a sua mão não encostou direito nas minhas costas.
Aí tem uma coisa importante que eu queria falar sobre brigas imaginárias. Eu acho que a gente também tem que escolher quem merece, com quem a gente, quem merece
o nosso
lado briguento. Ah, não, tem discussão na qual você não deve entrar, sobre a qual você não deve, você não tem que conversar aquilo com aquela pessoa. Então, assim, muito da minha decisão hoje é quem merece que eu discuta isso com essa pessoa, né?
Justo.
Principalmente em se tratando de redes sociais. Mas na vida pessoal também, no alvivaço também, gente. Ai, desculpa, eu não vou arrumar essa briga. Com você eu não vou discutir. Essa briga é sua, não tem nada com isso também. É uma coisa que a Bárbara sempre fala, que é escolha suas brigas. Tem umas que eu não tô afim.
É importantíssimo isso, gente. Pelo amor de Deus, gastar energia com pessoa que não merece, que não... Não vale a pena. Deixa pra lá. Fala assim, não. Discute você aí da sua casa, que eu vou ficar aqui da minha, vendo a minha
série.
Vocês têm
uma pessoa que é, entre aspas, saco de pancada. É uma pessoa que você tem liberdade pra ser completamente irritante com essa pessoa.
Eu acho que as pessoas com quem eu tenho mais intimidade, de alguma forma, elas conhecem meus lados não tão legais. Então, assim, eu acho que a gente mostrar o nosso lado cuzão existe, gente. As pessoas que amam a gente conhecem esse lado.
Justo. É. Eu sou assim com meu irmão, pelo menos. Meu irmão de consideração, com ele eu falo o que tem que falar mesmo, tô nem aí. Inclusive, quem é meu amigo próximo sabe que eu sou uma pessoa sincera. Não me pergunta que eu falo a verdade. Eu sou muito sincero em todas as situações. Sincericídio é comigo mesmo, então tô tranquilo.
E se não tem nada bom pra falar, também não fala nada, né, Paulo?
Fico quietinho na minha, fala assim, tem nada pra falar, não falarei, não tem nada pra falar.
Nossa, eu prefiro não comentar, esse caso.
Nesse negócio de, eu não quero nem participar. Você tem um momento que, tipo, sei lá, você tá num bar ou num rolê com pessoas que você tá assim, que gente uó. E aí, elas estão numa conversa que você tem mil opiniões sobre e você fica assim, simplesmente não reaja, porque você não quer
Nossa, cansei de fazer isso. Fingi que eu era tinha uma opinião super básica sobre o assunto, sabe? E não querer me prolongar ali, porque... Ai, que pessoas chatas, não sei o quê. Várias vezes, nossa... Muito.
Me perdi totalmente no personagem agora, porque tava aqui. Escolha suas brigas. Tem gente que não merece. Eu falo, não, gente, pelo amor de Deus, vocês não estão falando disso na minha frente, né? Não. Ou eu faço uma cara de cu e vou embora. Eu não consigo, gente. Eu tenho que me posicionar, nem que seja na manifestação do meu desgosto através da minha cara. Eu não consigo.
Nossa,
então,
várias
opções. Eu não escolho as minhas brigas, eu brigo com qualquer pessoa, gente.
Amigo, nessas horas de bar...
Acabou.
Ir no banheiro, entendeu? Acabou. Você tem que ir no banheiro, no bar, entendeu? Você tem que falar, a cerveja acabou, né? Bebe a cerveja, entendeu? Sai pra fumar, faz qualquer coisa, entendeu?
Mas sabe que muitas vezes vem a minha fama de antipático. Porque assim, quando eu não consigo falar, eu fico nojentona mesmo. Eu olho e faço, viro o olho, bem infantil, insuportável.
Muitas pessoas... Caras e bocas.
Ele solta uma bufada.
Eu faço caras e bocas, é aquela novela, eu solto cobras e lagartos. A pessoa... E daí vem minha fama, muita gente que me conhece me acha antipático e metido por conta disso, porque eu faço a cara mesmo e faço cara de nojo, falo, não é possível que isso está sendo discutido nessa altura do championship. Eu não aceito.
Justo.
Tá bom, não escolho minhas brigas, gente.
Não,
é isso
desistiu. Caiu a máscara do Thiago. Ele tentou sustentar isso, mas não conseguiu.
Boa! O que é isso? Tudo tem limite, gente. Tudo tem limite. Me lembrei de várias pessoas agora que eu fiz isso.
Quando eu joguei essa, eu só fiquei aqui pensando nas situações. Pensando muito em todas as situações e nas pessoas. Nossa. Não posso nem...
É foda, né?
Vocês já fingiram briga? Rápido, só fazer um parênteses. Vocês já fingiram briga com um amigo de vocês pra vocês saírem de um lugar?
Como faz isso? Me ensina.
Muito, não. Já. Tem uns amigos meus, galera lá da Rocinha, meus amigos da Rocinha, eles têm uma mania muito doida de começar a brigar do nada, discutir, fingir que tá caindo na porrada, no meio do rolê, assim, só por zoeira.
Amigas.
Só que muitas das vezes, eles fazem essas discussões e as pessoas acham que é sério. E, tipo assim, as pessoas saem de perto. Então é a nossa saída pra sempre esvaziar um lugar, esvaziar uma mesa, esvaziar uma festa.
Gente, puxa um barraco, é que nem aquele vídeo da mulher.
No meio da confusão e as pessoas saem de perto.
Da mulher que fica dando tiro no céu pro aluguel não aumentar da região.
Essa já não é a briga imaginária, é a briga inventada.
Inventada. Entendeu? Já é um outro episódio aqui, galera.
É bom, eu vou usar isso daí quando eu quiser sair de um lugar, que é quase sempre. Toda vez que eu chego, eu já quero ir embora.
Você
então,
briga, mas inventa a discussão, vai embora. Pega o telefone e fala assim, tô me ligando aqui. Aí você começa a discutir no telefone e você tem que sair de perto, tá discutindo, tadinho, poxa.
A do telefone eu já fiz já, não vou mentir. Ai, peraí, clássico. Que eu vou atender uma ligação. Ah, nunca mais voltei.
Nunca mais voltou.
Adeus.
E pegue o máximo... seu banquinho e saia de O máximo que acontece é, sei lá, eu tá no rolê chato e uma pessoa concorda comigo que o rolê tá chato. E aí a gente fica combinando no WhatsApp qual vai ser o cenário que a gente vai criar ali na mesa pra ir embora juntas.
Pra ir embora junto.
Ah, tá alto. Uma coisa que funciona muito é você chegar num lugar já avisando que você tem outro lugar pra ir, ainda que seja a sua casa.
Sim.
Poxa,
sim.
Eu tenho outra festa pra ir, hein? Então vou dar só uma passada. Bru, vai pra casa,
essa,
11 horas já tá na sua cama.
É maravilhosa. Maravilhosa.
Nossa, amigas, eu tenho uma muito boa. Eu espero que nenhum amigo esteja ouvindo.
Desculpa. O Gabriel assim, ouve o programa, hein? O Gabriel.
Não,
ouve o programa.
Mas ele sabe, não, mas ele sabe da minha estratégia. Ah, que eu falo assim, quando eu vou sair à noite, eu falo assim, gente, mas eu vou ficar até tal horário, tá? E aí o que acontece? Se o rolê for bom, aí eu estico. Ele se não, estica, aí eu
se
vou
não,
embora
você
no
horário
que eu inicialmente estive estipulado.
Justo.
Pra
se a
mim
pessoa reclama,
se
fala assim, mas eu avisei.
É, se a cervejinha não tá gelada, o rolê ruim fica bom, gente. Porque aí eu não vou embora mais. Eu sempre caio. Aí eu começo a ficar amigo de todo mundo. Sim. Quem achava chato fica legal. Faço consultas amorosas, levanto a autoestima das pessoas.
Viu, galera?
Pena da conselheira.
Gelada na mão do Thiago e ele fica
giro a festa toda, fulana, você está linda, nossa. O amor de vocês é maravilhoso. É a primeira vez que eu vi o casal. Que amor lindo de vocês.
Que história linda.
É um outro personagem, na hora.
Me lembrei de uma socialização errada que eu tive. Que eu tava numa festa.
Aliás, socializar é o tema do Estamos Bem na segunda-feira, hein, gente? Já tô
olha
aqui no Esquenta, que eu já vou gravar o Estamos
onde
Bem.
Onde é seu caso? Ah, não, então não dá
tempo. Já vai estar gravado.
Já vai estar gravada. É que eu tava ali no auge da socialização, sem filtros e tal. E aí, um cara que eu tava indo pegar bebida, ele, a gente segue no Twitter, né? Ai, é verdade, você, não sei o quê. Aí eu fui falar com ele, aí eu apertei o braço dele. Eu, nossa, que bração.
Aí eu fiquei... Delícia!
Que delícia de braço!
A gente segue no Twitter.
Que ódio! É assim que começa,
e aí, deu,
né,
alguma
gente?
Coisa?
Foi justo.
Não, não.
Ah!
Ficou você tão queria silêncio. Sentir o bração mais vezes. Ah,
que pena, dentro, criou a maior expectativa.
Que isso, menino?
Ô, gente, vamos pras dicas?
Vamos, depois desse fisting aí, né?
Nossa, totalmente fistada.
Eu tenho a dica, Mon Amores, que todos estavam esperando e que eu vim aqui pra falar sobre o novo Pânico.
É, você
eu
viu.
Eu assisti na quarta-feira. Gente, é absolutamente tudo. E assim, aconteceram umas coisas. Pra começar, contexto. Criador da série Pânico, dos filmes, Wes Craven, morreu, infelizmente, em 2015, de câncer cerebral. E o último Pânico havia sido em 2011. Então, esse seria o primeiro filme em que ele não esteve envolvido. E qual foi a sacada? Em vez da gente continuar a história, a gente vai prestar uma homenagem ao primeiro Pânico. Esse Pânico é uma grande homenagem ao trabalho original do Wes Craven, dirigido pelos diretores de Casamento Sangrento, que é incrível.
Nossa, Casamento Sangrento é muito bom.
Só que o que acontece? Pânico é muito conhecido pela metalinguagem, né? Ele começou brincando com todos os clichês de filmes de terror, e aí a partir do segundo ele começou a brincar com ele mesmo de uma forma que, assim, elevava o patamar, você ficava até perdido na narrativa. E esse é o caso também, tipo, quando foi anunciado que o Pânico não ia se chamar Pânico 5, todo mundo ficou, oi? É uma continuação, mas é uma nova versão. Essa é a central, essa é a narrativa central do Pânico. Tipo, eles tiram o sarro deles mesmo, assim. Porque dentro do Pânico tem o filme Stab, que é um filme fictício baseado nos acontecimentos ali da cidade. Eles ficam, porque o Stab novo se chama Stab, não se chama Stab 8. O que, que é isso? Eles estão refazendo a história? E aí o que acontece? O Ghostface quer refazer o primeiro filme, o primeiro Stab. E assim, é incrível. E assim, e tem toda aquela energia do Pânico de sempre, terror anos 90, porque assim, A gente tá num novo momento do terror, que ou é terror de espírito, ou é terror,
muito terror
psicológico.
De espírito, é verdade.
Sim. Ou é psicológico, perturbação da cabeça. Eles também tiram sarro com isso. Tem uma... Ai, Siri, cala a boca. Tô mandando cala a boca hoje aqui, né?
Nossa, aí, a casa tá bombando, né, gente?
E aí, eles... Aí tem esse negócio, tipo, dessa brincadeira. Ai, a nova geração hoje só gosta de terror conceitudo e não sei o quê. E aí eles tiram... Assim, é uma tiração de sarro com muita cena de suspense, umas cenas brutais de assassinato, assim, que eu acho que esse Ghostface tá bem violento, e eles arriscam muito...
A violência ficou muito acentuada desde os anos 90, né?
E eles arriscam muito mexer com um legado construído pra irritar os fãs. Eu achei muito legal. E é bem legal voltar nesse terrorzinho bobo que é engraçado e chocante. Eu amo. É o meu, lado favorito do horror.
Muito bom.
Outra coisa.
Ah, diga.
Só pra encerrar, a gente tem a volta dos três personagens principais, a Sydney, a Gale e o Dewey. Só que o elenco novo tá muito bom. Eu gostei muito de todo mundo ali.
Ah, eu quero indicar uma série que eu descobri ontem, gente. Totalmente não conseguindo dormir, entrei na Globoplay e cliquei em Girls Five Eva. Meu Deus do céu, que primor de série, gente.
É nacional, né?
É primorosa. Não, é estrangeira, produzida pela Peacock. Tá. A primeira temporada tá no Globoplay, já renovou pra segunda temporada. Girls Five Eva é uma série sobre um grupo de garotas dos anos 90 que... agora, nos anos 2020, um rapper sampleia uma música delas. E é Girls Five Ever, porque Forever is not enough. Então é Five Ever, não Forever.
Ai, que legal.
Gostei.
E aí elas têm a chance de um comeback. Então é uma comeback, uma série sobre o comeback de uma girl band. E elas estão todas fodidas e ferradas, então elas têm essa segunda oportunidade. O roteiro da série é engraçadíssimo. As músicas do Girls Five Ever estão no Spotify. Aliás, quem me deu essa dica foi o Samir, arrasou. É só pesquisar lá. Girls Five, de 5, Eva. As músicas são chiclete, são muito boas. E o elenco é muito bom, porque tem a Buzzy Phillips, que é a melhor amiga da Michelle Williams lá, que faz a burrinha da banda, meio Victoria Beckham, assim, que não canta. Ela é a bonita da banda. Tem a Sarah Bareilles, a cantora, que é uma das integrantes. Tem a Ashley Park, que é amiga da Emily in Paris, na série, que é também da girl band. E tem a Paula Pell, que é a lésbica, que na época da banda, nos anos 90, não podia ser sapatão, e agora é uma sapatão que virou dentista. E tem essa gata, que é a personagem mais babado de todas, e eu descobri ontem no Twitter, que ela fez, inclusive, Hamilton.
Renée.
Que é a que faz... Que é a Renée Elise Goldsberry.
Porra, ai, adoro!
Bicha! Ela canta para um caralho.
Porra,
e ela é a persona, ela é a metida da banda. E é a que saiu da banda pra fazer carreira solo. Então, no primeiro episódio, dá a entender que ela é trilhardária. Vocês vão ver no desdobramento que não é bem assim. Uma pena só, isso não é spoiler, gente. Vocês vão descobrir nos primeiros 10 minutos. Dá 5, uma morre. E é a Ashley Park, que é a que faz a amiga da Emily in Paris, que faz a Ashley na série. Então elas vão voltar também em homenagem a essa integrante que morreu, etc e tal. Ainda não sei como ela morreu, tá? Acho que a gente vai descobrir, eu vi só 3 episódios. Então tá aí uma indicação, Girls Five Ever. Cause Forever is not enough.
Amei. A Renée é maravilhosa. Ela em Hamilton.
Nossa, uma puta atriz, né? Uma puta atriz. E é muito engraçado, porque tem vários trocadilhos... Em vez de falar four, elas falam five, entendeu? É muito bom, assistam. Só vou indicar isso, o outro eu vou guardar pro Estamos Bem, que eu tô sem dica no Estamos Bem.
Ah, pra não repetir, né?
Tá bom, então.
Pra não repetir, que senão o editor briga comigo.
Ah, a minha é uma indicação pra galera que quer ouvir uma musiquinha, quer ouvir uma coisinha nova e tudo mais. É avisar que hoje a Urias lançou o seu álbum de estreia. O álbum dela tá chegando aí com 13 faixas pra gente poder escutar bastante, ficar revolt, tuts, tuts na cabeça, pegar uma bebidinha no final de semana, pra gente poder se jogar nessa jogação dela aí. Eu quero muito terminar de escutar, não terminei, falta acho que 4 faixas pra eu terminar de escutar, Mas até agora eu tô gostando bastante. Acho que a Urias, ela é uma artista que, quando eu assisti, inclusive, presencialmente, lá no Afropunk, ano passado, foi uma artista que me surpreendeu muito como ela é cativante com o público. O público se entrega muito para ela, e ela se entrega muito pro público no ao vivo. Então, é uma artista que eu gosto bastante. Fico aí na expectativa de ver ela crescer mais e mais. Que é a minha diquinha aí pra você.
Sucesso.
Arrasou. Ótimas dicas. Bem 360, né, gente? Temos um álbum, um filme e uma série.
E uma série, vejam só. Sextou, meus amores.
Vamos para os comentários. Calma aí, Ti. Segura aí a cerveja.
Que doida,
segura a cervejinha.
Ai, segura, eu já querendo beber.
Fecha essa garrafa aí, hein?
Nossa,
fecha essa garrafa. Abre não.
Já abri minha long net, gente.
Olha só. Vamos aos comentários que são feitos no Twitter, no Instagram, seguindo aí a EA Gay Podcast, marcando a gente. O Alan Atkins comentou: em 2022, quero gravação do EA Gay em Salvador com plateia. Vem que eu pago um acarajé e um litrão pra cada. Um litrão pra cada, gente.
Tranquilo. Assim, Alan, tranquilo. Já estou comprando minhas passagens. Conte.
Não economizou, hein? Não economizou. Um litrão para cada. O acarajé é um pra cada também, que eu não vou dividir o meu, hein?
Não, porque eu também não quero dividir, não. Não.
É, meu, que é isso? A Fernanda comentou: eu amo o Twitter começando EA Gay Podcast todo fofo, falando que estava com saudades. E aí você ouve o podcast Big Big Brasil. Estou lá na cobertura do BBB, amores. E, hahaha, bem confortável em gravar com Duda Dello Rosso. Não entendi o ataque, não entendi.
Inclusive, quando esse programa for publicado, a gente já vai saber algumas pessoas que vão estar lá, né?
Já, bem, vai ser tudo divulgado hoje. Aliás, hoje, meu agradecimento, né, ao Bolinho, que vai me obrigar a trabalhar sábado, porque vai gravar, vai divulgar a caralha desses participantes hoje. Vou ter que ouvir a voz da Duda sábado de manhã. E também já vou aproveitar para mandar o meu recado para RuPaul Charles, que agora tá lançando os episódios sexta-feira, me obrigando a gravar o biscoito sábado também. Então, vocês dois vão se fuder. Pronto,
eu odeio gravar sábado.
Mensagem odeio vai chegar gravar pra ele, sábado. Tranquilo.
Ah, RuPaul ouve, eu sei,
O Adriano tá ouvindo, eu vou aproveitar. Brincadeira.
O Adriano comentou assim: o Thiago indicando Ataque dos Cães no EA Gay foi o máximo, pois eu gostei bastante desse filme e já ganhou o Globo de Ouro de melhor filme. Azul.
O Globo de Ouro, quem morre é inesquecível, né? Ninguém falou.
Ninguém disse falar.
Não se atualiza, não se atualiza, azar. Morreu na praia. Não tenho dó, não.
E aí, eles premiaram pessoas bem legais, né? Por exemplo, a Blanca. Mas assim, MJ Rodrigues, eu amo quando essas coisas acontecem, mas aí sabe que ano que vem as coisas voltam ao normal. É sempre assim, o Oscar também é assim, ele tem um grande ano da diversidade e depois...
Então esse ano vai ser uma bosta o Oscar, já sabemos, né?
Olha só, o Malu disse: California Girls, obra máxima da Katy Perry. E eu só consigo lembrar do Dantas defendendo ele no 100º programa, que era da Batalha de Divas Pop. Gente, California Girls envelheceu melhor que Bad Romance.
Ah, eu acho que tem que ter uma...
Mil vezes
melhor. Não, não compara.
Eu acho que tem que ter uma segunda edição dessa batalha aí pra gente rever uns conceitos.
Boa.
Hein?
Ai, vamos fazer a batalha de álbuns?
Vamos. Boa.
Pesado, hein? Pesado,
batalha de álbuns é boa, hein? Podemos fazer batalha... Gosto de batalha de álbuns. Por exemplo,
também.
Bad Romance, California Girls.
California Girls.
Bad Romance.
California Girls, sem pensar duas vezes.
Eu não sei. Eu não sei.
O Bad Romance é uma música extremamente irritante. Eu acho Bad Romance uma música muito irritante.
Eu não sei. Dangerous in Love ou Circles? Dangerous in Love, né, gente?
Dangerous in Love, claro.
Dangerous in Love. Eu amo.
Tem que ser álbuns contemporâneos.
Mas...
Para de queimar pauta, menino. Chega.
Guarda.
Guarda o barraco pra outra hora.
Agora eu quero. Posso cestar agora? Antes de cestar?
Cerveja.
Abre
siga cerveja, o EA Gay Podcast nas redes, Instagram e Twitter. Siga a gente na sua plataforma de áudio, ative as notificações e, se você ouve a gente pelo Spotify, dê as 5 estrelinhas pra gente. Eu vi que a gente tá com 4.9, achei muito abuso, viu? Eu quero 5.
4.9, galera, 5.
Ei. Que isso? Gatas, vamos trabalhar, gente, aí, amores.
Todos meus podcasts são 5 estrelas. O de gay é o que não é 5 estrelas, porque
tinha
o gay
que
é
de gay, isso, né?
Bicha é uma confusão, bicha, gente. Foda. Eu fico impressionada. A gay, olha, tem que acabar, mas vai continuar, né? A gay é chata e a barata.
Não, a gay não tem que acabar, tem que melhorar. Melhore.
É, a gay tem que melhorar.
Melhore.
Pois é. Melhore, gay. Beijo.
Beijo, gente.
Meus amores. Até segunda, até terça, né? Tchau.
Fui. O outro já tá querendo cancelar o programa de terça, olha só.
É?